Tudo bem, muito rapidamente, agradeço ao senhor presidente em exercício, Jorge Viana, mais uma vez pela oportunidade de contribuir modestamente com esse debate. Acho que foi uma tarde muito proveitosa, em que todos nós aprendemos, enriquecemos nossas visões sobre a PEC 55. O que eu acho que é importante ter ficado de lição dessa nossa sessão temática foi que ninguém aqui parece ser contra a responsabilidade fiscal. Ninguém se recusa a reconhecer a gravidade da crise. Mas, defendendo a responsabilidade fiscal, reconhecendo a gravidade da crise, se afirmou que essa casa, esse Senado e a sociedade brasileira têm alternativas diante de si e pode escolher rumos alternativos para resolver a sua situação de fragilidade fiscal e para enfrentar a crise que ora a assola. Para tanto, é importante que a gente discuta, essencialmente, impactos macroeconômicos e não simplesmente tautologias contábeis, de diferentes formas de ajuste por meio do gasto, de ajuste por meio de tributos diretos, de ajuste por meio de tributo indireto. Que, aliás, parece que há uma oposição entre economistas convencionais e economistas de esquerda, ou algo que o valha, mas a prática da maior parte dos economistas, inclusive do Fundo Monetário Internacional, da OCDE, hoje em dia, defende justamente tributação progressiva, direta sobre os mais ricos, defende justamente rediscutir a forma com que se faz ajuste. Então, é desse tipo de alternativa que a gente precisa. E, para concluir, eu queria simplesmente saudar mais uma vez o Senado por fazer esse debate, por privilegiar o debate democrático sobre algo que é tão importante, tão prenhe de consequências para o modelo de sociedade da economia brasileira e, portanto, reiterar que a ideia de submeter essa proposta a referendo popular será, sim, a oportunidade de ampliar esse debate que ocorreu hoje nessa casa para toda a sociedade brasileira, para que a gente consiga, ao longo do tempo, decidir em que sociedade que a gente quer morar. Muito obrigado.
Eu cumprimento Vossa Excelência, doutor, Vossa Senhoria, doutor Fernando Monteiro, e passo imediatamente agradecendo também a presença ao doutor Armando Castelar.
Obrigado. Também queria me juntar ao Fernando e agradecer o convite, a alegria de ter ouvido visões tão diferentes. Vou tentar ser breve ainda aqui, citando algumas das coisas que foram ditas aqui pelas senadoras e senadores. Eu acho que a senadora Diniz foi muito feliz quando disse que todos estamos preocupados com os mais pobres, com a questão social, com uma medida que tem um impacto muito forte sobre camadas mais desfavorecidas da sociedade brasileira, uma quantidade de gente muito grande. Eu estou convencido que a PEC é o caminho para a gente proteger essas pessoas. Porque não fazer a PEC, pensando sobre as exposições, não fazer a PEC parece que vai ter dinheiro para se continuar aumentando o gasto indefinidamente. É como se houvesse a alternativa de continuar aumentando o gasto, mas por maldade se quisesse cortar esse aumento de gasto. A verdade é que esse aumento de gasto não vai ter dinheiro para pagar. A gente está vendo isso ao vivo hoje em dia. E, senador, eu fico triste de que esse debate não lhe tenha convencido nesse sentido. Não tenho conhecido. Porque essa ideia de que não aprovar a PEC é continuar aumentando o gasto é jogar o país na situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi nessa história, vamos continuar aumentando, não vai haver dinheiro. Vai voltar a hiperinflação e, como a senadora Gleisi colocou aqui, pobre não tem fundo de investimento, pobre não tem dinheiro protegido da inflação. A gente já viu isso no Brasil há 20 e poucos anos atrás. Não aprovar a PEC é não ter dinheiro para pagar aposentado, é não ter dinheiro para a saúde, é não ter dinheiro para a educação, e são exatamente os grupos menos favorecidos que vão ter menos capacidade de entrar na fila para receber o dinheiro primeiro. Como a gente vê isso de novo nos estados, não estou aqui criando um cenário que não existe. Outros comentários bastante amplos, limitados juros de cartão de crédito, imagino que isso... Tá bom. Essa última coisa em relação a juros, eu me lembro uma frase do presidente Lula quando ele disse que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como o do governo dele. Eu acho que isso, para mim, mostra que limitar ganho de banco não é uma coisa assim tão simples como alguns aqui, às vezes, fizeram parecer. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Armando Castelar e passo imediatamente para o doutor Mansueto Facundo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Queria só agradecer a oportunidade de debater. O Senado está de parabéns por convidar economistas com visões diferentes para ter um debate muito transparente. Quero mais uma vez explicitar que o ministro gostaria de estar aqui, não veio porque neste momento ele está reunido com a reunião que não estava programada uma semana atrás com todos os governadores do Brasil no Palácio do Planalto para resolver a crise fiscal dos estados. Não, dois pontos muito claros. Primeiro, senadora, eu nunca na minha vida falei que a Constituição levou à hiperinflação. Eu nunca, é só ver o que eu falei nessa tribuna, eu nunca falei isso. Eu falei que com a Constituição o gasto público aumentou.
Foi um outro representante do governo que esteve aqui a semana passada.
Ah, tá, tudo, mas não fui eu. Eu nunca falei isso. Palavra. Ao contrário, eu sempre falei a favor da Constituição muito bem. Então, nunca falei isso, pelo amor de Deus. Falei que a Constituição levou ao aumento do gasto público e da carga tributária. Foi isso que eu falei e os dados mostram. Segundo ponto, a senadora Regina falou agora, com a PEC nós teremos, de fato, um debate muito forte no orçamento, exatamente. Nós teremos que ter um debate muito forte de alocação de recursos, que é como se faz nos outros países do mundo. Porque se a gente não quiser controlar o crescimento da despesa, a única forma de fazer o ajuste fiscal seria aumentando a carga tributária. E não é um aumento de 40, 50 bilhões. Para a gente sair de um déficit de 2,5% do PIB para um superávit de 2,5% do PIB, seria um aumento de carga tributária de mais de 300 bilhões de reais. Então, o que o Brasil está fazendo é um ajuste muito gradual. Obrigado.
Eu agradeço o doutor Mansueto, Facundo, e passo imediatamente, já também agradecendo, para ouvirmos aqui o doutor Luiz Gonzaga Deluso, com a palavra.
Eu acho que foi muito estimulante o debate, né? Estimulante sobretudo por causa das nossas divergências, né? Se não tivesse divergência, seria chato. Então, eu, para terminar, vou ler aqui um pequeno trecho de um livro que eu vou publicar junto com o meu Gabriel Galípolo, chama-se Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, para mostrar como é que se dão as relações de poder dentro da economia, numa economia contemporânea. Né? E eu estou discutindo isso abstratamente, sem fulanizar, né? Para mostrar como é que se, nesse modelo de economia contemporânea, como é que se dão as hierarquias, quem manda em quem. Né? Estou só estimulando a curiosidade de vocês. Mas eu vou ler um trecho do livro que trata de um episódio, só para terminar, de 1933, em que o economista Hayek, conservador, né, estava em Cambridge conversando com os keynesianos, né? Então, ele estava expondo lá as teorias dele do inchamento, né? do regime de engorda anterior que tem que suceder um regime de emagrecimento. Né? Diz ele, esse negócio de engordar e emagrecer parece que é de médico dietético. Mas, então, disse o Richard Kahn o seguinte, só para terminar, indagou do Hayek: a sua visão é que se eu daqui sair daqui e comprar um casaco novo, isso vai aumentar o desemprego? Ou seja, se eu gastar mais alguma coisa para comprar um casaco, vai aumentar o desemprego? Sim, respondeu Hayek. Virou-se para um quadro negro repleto de triângulos e disse: mas demandaria um exercício matemático muito longo explicar por quê. Boa parte do nosso debate girou em torno dessas atrapalhadas que a economia provoca nas pessoas. Muito obrigado.